Também desejo as boas-vindas de todo o coração a todos, em nome do Senhor, especialmente nossos visitantes que vieram de longe e que vivenciarão esses dias conosco, talvez dito de forma melhor, para vivenciar junto conosco a Deus. E nós, muito brevemente, pediremos que os irmãos se apresentem. A noite já está caminhando muito diferente como planejado anteriormente. Eu esperava que todos viessem e dissessem como chama e passassem saudações e se sentassem. Mas nós tomamos tudo do Senhor assim como vem. Eu não creio que há um lugar, outro lugar, onde a palavra do Senhor seja colocado tanto na frente e seja proclamada assim como acontece aqui. Talvez eu deveria me conectar com um muito curto testemunho. Eu sou grato a todos os irmãos que nos seus países trabalharam junto e se preocuparam que a palavra de Deus pôde ser espalhada, proclamada. Eu penso na minha última viagem ao Zaire. Lá veio o irmão de Kovetse e pagou um avião particular e nós voamos de Lubumbashi para Kovetse. Isso me moveu muito. Vê-se, e foi como ele disse, foram 1.500 pessoas. Nesses países, há muitas pessoas que estiveram no cristianismo, mas não estavam contentes nos seus corações, permaneceram descontentes, e que com alegria receberam a palavra do Senhor. E o mesmo vale para a Ásia, também como para a África, em comparação com a Europa. Aqui, as pessoas estão satisfeitas ou não, mas não querem ter a ver com Deus. Elas querem crer, mas somente aquilo o que elas assumiram como religião, sem se preocupar o que Deus de fato disse. Eu olho para o maio desse ano, para precisamente 20 anos que passaram, quando eu terminei o meu trabalho, fim de abril de 1966, no dia 8, 9 e 10 de abril, eu estive nos Estados Unidos da América e vi como o irmão Branham foi sepultado. Foi no dia 9 de abril de 1966, um dia que eu não posso esquecer. No domingo, no dia 10 de abril, foi Páscoa. Estive lá na congregação e tudo estava muito triste. E não parecia que haveria ressurreição e alegria, mas quando voltei no quarto de motel, não era hotel, era motel, então começou a falar no meu coração: o tempo agora veio para distribuir o alimento. E vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim. Eu fui lembrado no falar do Senhor no dia 2 de abril de 1962, e então naquilo que no dia 3 de dezembro do mesmo ano havia sido dito. E então, de repente, isto estava palpável. E vocês sabem, cada começo é difícil. Eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi a minha demissão e ninguém sabia como começaria, muito menos como prosseguiria. Mas pela graça de Deus, nós podemos testificar que o Senhor, de uma forma incomparável, esteve conosco, que a sua palavra pôde ser carregada até os confins da terra. Agora já são acima de 90 países que eu pude viajar, muitos, como a Índia, no mínimo 20 vezes, e não somente em algumas cidades, mas muitas vezes com muita dificuldade viajando, mas eu faria tudo mais uma vez pelas preciosas almas que ouviram a palavra, que foram salvas, que se tornaram crentes. Por isso eu posso olhar para trás e dizer: o esforço valeu a pena. Haverá uma colheita muito rica no Senhor. Eu poderia entrar em muitos detalhes. O tempo mais bonito da minha vida foi de 68 até 78, onde tivemos a transmissão de rádio. Foi muito interessante as traduções aqui, as viagens, a correspondência, as pregações de rádio, muitas vezes no avião, somente um pensamento anotando uma passagem bíblica, voltando, e então falando as pregações. Foi um tempo maravilhoso. Eu desejaria que pudesse tornar realidade, que nós tivéssemos uma possibilidade ainda maior de proclamar a palavra do Senhor em mais línguas e ainda, se possível, em mais países. Se for a vontade de Deus, acontecerá. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. E eu me lembro naquilo que o irmão Branham ouviu quando ele, durante seu tempo de vida, já havia sido transportado ao paraíso e tinha visto lá essa multidão vestida de branco. Então uma voz disse: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Paulo escreve em Romanos 10: como as pessoas devem ouvir se ninguém lhes pregar? E como alguém deve lhes pregar a não ser que seja enviado por Deus? Então temos a maravilhosa palavra na Escritura: quem é enviado por Deus, ele fala a palavra de Deus. E algo diferente nós não queremos e não precisamos também. A palavra infalível e santa palavra de Deus nós queremos carregar e proclamar fielmente até que o Senhor venha. Um desejo nós temos: que muitas, muitas pessoas ainda sejam trazidas ao Senhor, recebam perdão, sejam agraciados por Ele, recebam a vida eterna e assim conosco possam passar a eternidade. Deixe-me ler da palavra de Deus do profeta Jeremias, três passagens bíblicas. Antes de fazer isso, eu deixo dizer, porque o irmão Russ não havia dado passagem bíblica anteriormente, foi Zacarias 10, versículo 1. Peça ao Senhor por chuvas no tempo das chuvas tardias. Eu creio que nós vivemos no tempo no qual Deus, mais uma vez ainda, frutificará, quer frutificar todas as coisas, mas é necessário que nós tiremos as cargas que nos oprimem de lado e que tudo o que pode nos quer impedir, que nós tiremos de nós e que talvez assumamos um pouco da mentalidade dos nossos irmãos africanos, sejamos livres e alegres no Senhor, de agradecer de coração por aquilo que Ele já fez, e na fé podemos dizer que Ele ainda fará o restante. Do profeta Jeremias, capítulo 20, leio o versículo 9, Jeremias 20, versículo 9.
Ich will seiner nicht mehr gedenken,
E se tomar que não fale mais dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso mais. Os homens de Deus, os profetas do Senhor, todos que por ele haviam sido chamados para proclamar a sua palavra, não tinham uma escolha própria, não tinham mais um veto. Deus tinha chamado, enviado, comissionado, concedido a sua palavra, anunciado a sua vontade. Se esses homens queriam ou não, eles tinham que ir, eles tinham que falar, ou seja, no nome do Senhor. O mesmo vale para nós nesses dias. Às vezes, eu gostaria que tudo já tivesse passado já, e nós já estivéssemos no Senhor. Mas, se nós partirmos do princípio que Deus ainda chamará corações de homens, e se Ele quer nos usar para isso, então não somente eu, mas todos deveriam estar prontos para estar à disposição do Senhor. Vocês todos que consagraram suas vidas ao Senhor, falem ou pensem, ou como quiser, foi a vida sem ter vivido para Deus, teve algum sentido? Uma vida que foi vivida sem Deus sequer tem algum conteúdo? Se, então, é de dor passageiro e ligado com muita aflição, uma vida que é vivida com Deus e para Deus tem sentido e propósito e tem valor de ter sido vivida. O profeta escreve aqui, e se eu me tomar de não mais lembrar-me dele e não falar mais no seu nome, mas isso foi no meu coração colocado como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou cansado de sofrer, mas não posso conter-me. A segunda passagem de Jeremias 15, versículo 16. So oft deine Befehle erfolgten, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que palavra maravilhosa! Tantas vezes quanto as tuas ordens vieram, eu as fiz ser meu alimento. Jesus disse no Evangelho de João, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O que é o teu e o meu alimento espiritual é a palavra de Deus. Mas não somente alimento com palavras, mas de fato em ação, no qual podemos seguir aquilo que o Senhor disse e o que Ele exigiu na sua palavra e podemos fazer o que Ele disse. Tantas vezes, quanto vieram as tuas ordenanças, eu as fiz ser meu alimento. O ser humano precisa de pão, precisa de alimento. Aqui vem uma ordem do Senhor. E o homem de Deus diz, este foi o meu alimento. O homem natural balança a sua cabeça e vai-se. E diz, eu não compreendo do que você está falando, homem. no momento quando vivenciamos o Senhor e Deus tornou realidade para nós, então a sua palavra se tornou realidade divina. Jesus disse, e já está em Deuteronômio, o homem não vive somente do pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. A palavra do Senhor foi passada. Nós recebemos fresca, revelada, uma relação com Deus, e a sua palavra nós recebemos, não coisas exteriores que como religião envolve as pessoas, mas no coração fomos tocados. Deus, através da sua palavra, falou conosco e nós temos uma relação com Ele, e a sua palavra recebemos. A sua palavra, suas ordenanças se tornaram nosso alimento. As tuas indicações se tornaram gozo e alegria no meu coração. Que isso, nesses dias, possa se tornar assim com todos nós. Que a palavra do Senhor, tudo o que Ele ordenou como suas ordens, que se tornem alimento espiritual para nós e ainda mais. As tuas indicações são um gozo e alegria do meu coração. Há pessoas que têm tanta dificuldade quando o Senhor diz que devem vir a Ele e crer nele e se deixar batizar e assim por diante. Então elas ficam titubeando e não têm alegria. Mas, se nós vivenciamos a Deus, então tudo se torna diferente. Se nós recebemos a sua palavra em nós e se torna como um alimento e deixamos atuar como um alimento dentro de nós, então nós também podemos dizer, as tuas indicações são para mim gozo e alegria do coração. Porque pelo teu nome fui chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Por que nome fomos chamados? Nós nos chamamos cristãos. Sim. Há muitos, mas nós fomos batizados no nome de Jesus Cristo. Nós carregamos o seu nome. Nós com Ele, com a sua palavra e com o seu nome, intimamente estamos ligados. Sem isso, nós não poderíamos viver mais. As tuas indicações se tornaram um gozo e alegria para o meu coração. Podemos todos dizer isso? As indicações dadas para nós na palavra de Deus se tornaram uma alegria de coração, ou nós sentimos como um peso, como um jugo que foi colocado sobre nós, que nos oprime, que de certa forma nos dá mais liberdade de movimento que nós desejaríamos? Vamos aceitar isso na fé. As tuas indicações são para mim um gozo no coração e alegria. Pessoas que ouvem a palavra de Deus e creem e compreendem que disso depende a salvação, na qual se tornam atores da palavra e não somente ouvintes, neles vem, atuantes da palavra e não somente ouvintes, neles vem uma profunda alegria, e que então vem que a graça de Deus lhes encontrou, que foram chamados e guiados a Ele e podem fazer um novo começo com Ele. Em Jeremias 6, versículo 16 está, Jeremias 6, versículo 16, assim diz o Senhor dos exércitos, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho, o caminho da salvação? E então, andai nele, e assim achareis descanso para as vossas almas. Que palavra maravilhosa! Assim diz o Senhor hoje à noite a todos nós. Ide, olhem, vede, perguntai pelas veredas antigas, o caminho estreito que os nossos irmãos e irmãs no tempo antigo caminharam para serem salvos. Jesus, nosso Senhor disse, eu sou o caminho. Nós devemos olhar pelo caminho, no caminho da salvação. Há muitos caminhos que levam à perdição. Somente há um caminho, somente uma verdade, somente uma vida, uma salvação. Uma salvação. Isso tudo está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ide, vede, ponde-vos os caminhos, vede, perguntai pelas antigas veredas, achai o bom caminho antigo e então andai por ele. E está aqui literalmente. Qual é o caminho da salvação? Uma promessa no Antigo Testamento. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há que tenha sido dado às pessoas debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus. Permaneçam parados. Refleti, olhai ao redor. Pesquisai pelo bom antigo caminho, encontrem a porta que leva para esse caminho. E Jesus diz, eu sou a porta. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é tudo em tudo. Pesquisai, ficai parados, olhai qual é o caminho antigo, a vereda antiga, o caminho que deve ser caminhado, que é o caminho da salvação. Isto é evangelho já no Antigo Testamento. Mensagem alegre, feliz, que foi anunciada e que em Jesus Cristo se tornou realidade. Então está tão bem aqui complementando. Então, caminhai, andai por ele, não somente ver o caminho, não somente ouvir dele, mas, se o encontramos, então, andai por ele. Quem quer alcançar um alvo, precisa se colocar a caminho, não pode ficar parado, ele tem que caminhar adiante. Qual é o caminho da salvação? E então, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Esta palavra poderia estar escrita em algum lugar em Mateus, em Marcos, em Lucas, ou no Evangelho de João. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. O meu jugo é leve ou manso e a minha carga é leve. Aqui, já em palavras proféticas nos é dito, então, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Nós não somente temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E se o corpo é levado ao túmulo, então a alma anteriormente já saiu do corpo. E nós queremos, em relação a todos que não se consagraram a Deus ainda, que não não confiaram suas vidas ao Senhor, que ainda não viram a necessidade de vir a Ele. Creio em mim. Sem Ele, vocês podem viver aqui, mas não lá. Lá, somente viverão aqueles que receberam a vida divina, ou seja, a vida eterna. E como a Santa Escritura diz, foram nascidos de novo. Vocês podem perguntar, em Pentecostes, ou no tempo de Pentecostal, tal pregação, amados, se amanhã quisermos vivenciar o Pentecostes, então hoje nós temos que criar as condições para isso, entrar nisso, para interiormente estarmos na condição certa com Deus, aclaro com Deus. Imaginem, naquela época, os irmãos e irmãs, eles vivenciaram tudo isso tão fresco e novo com o Senhor, não somente a crucificação, mas também o viram como ressurreto. E a Santa Escritura diz, nos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, que o Senhor, por 40 dias, esteve entre os seus discípulos e falou com eles sobre o reino de Deus. Nós temos que sermos colocados de tal forma na presença de Deus que sejamos dominados como eles naquela época foram, que o Gólgota, toda a obra de redenção, novamente pudesse ser esclarecida e nós pudéssemos atravessar e pudéssemos ficar alegres pelo perdão e pela graça. E assim, abrir os nossos corações com gratidão diante da face de Deus, virmos e então recebemos o poder do Espírito Santo e vivenciar. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, talvez a última parte, versículo 1. Daquilo que tudo que Jesus fez e ensinou, desde o princípio até o dia no qual ele, aos apóstolos que escolhera, através do Espírito Santo, Deus, as últimas ordenanças, e então foi recebido em cima, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Que testemunho poderoso! Esses homens, eles disseram a verdade. Eles não tinham necessidade de escrever histórias. Eles foram testemunhas do seu sofrimento, testemunhas do seu ministério, testemunhas da sua ressurreição, testemunhos que ele falou com eles sobre o reino de Deus. E então, eles passou a última missão, ele os enviou e disse, quem vos ouvir, ouve a mim, e quem vos aceita, aceita a mim. Foi a missão divina que eles receberam, de carregar a palavra de Deus, de oferecer à humanidade a oferta de graça de Deus, se aceitariam, isto fica para cada um. Alguns se tornam crentes, outros, eles rejeitam o chamado do Senhor. Nós convidamos hoje, de todo o coração, que todos aceitem e recebam o nosso Senhor, aqueles que não fizeram ainda. A Bíblia não contém histórias, mas ela dá testemunho daquilo, o que de fato aconteceu. Jesus Cristo Ele venceu a morte e derrotou o inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Isto dominou os nossos irmãos e irmãs no princípio, além das medidas, disse em João, quando havia encontrado na ilha de Patmos. Veja, eu estava morto, estive morto, mas agora eu vivo eternamente e tenho a chave da morte e do inferno. Como os nossos irmãos e irmãs devem ter sentido que o viram crucificado em fraqueza, mas em poder e autoridade, viram como ressurreto quando ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem o poder, ele tem hoje à noite aqui, deixa-te com ele e você vivenciará o poder de Deus. Você sentirá que poder de Deus é mais forte do que todas as potestades das trevas e as potestades desse mundo. Que possamos servir então ao Senhor como pessoas que foram agraciadas, que Ele guiou para si. O Senhor deu as últimas ordenanças e então foi levado dos céus para a glória. E está então diretamente no versículo 11. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Quem está dominado através disso hoje? Quem de nós é dominado que o nosso Senhor, num corpo carnal, foi nascido, encontrado, concebido como ser humano, mas então ele subiu ao céu para nos preparar a morada. E ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, quando tiver ido e preparar a morada, então voltarei para vos levar comigo, para que possais estar onde eu estou. Nós não somente estamos dominados, que o Senhor, ele cumpriu a obra de redenção, que fomos agraciados, mas que já aqui recebemos já a vida eterna, que Deus já pagou a nossa culpa e expiou os nossos pecados através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que encontramos paz para as nossas almas. Eu digo mais uma vez, se amanhã quisermos vencer Pentecostes, então nós temos que, do poder ressuscitador, do ressurreto, temos que ter sido agraciados por ele, ter sido atravessados por ele. Tem que haver uma nova, totalmente dominação sobre nós, porque o mundo inteiro está no, jaz no mal, todas as religiões estão no mal. Jesus Cristo, ele não nos trouxe uma religião, ele nos revelou a Deus. Ele pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele nos trouxe vida eterna, pois assim está escrito: quem tem o Filho de Deus, esse tem vida eterna. Muitas passagens poderiam ser mostradas e citadas. Nós conhecemos a Santa Escritura. Se trata então que também nós, como crentes, novamente sejamos dominados por aquilo, daquilo que Deus em Cristo fez por nós. Nós fomos aqueles condenados por Deus. Nós deveríamos teríamos que morrer. Ele, o inocente, tomou nosso lugar e a nossa punição foi colocada sobre ele para que nós pudéssemos ter paz e, através das suas feridas, nós fomos curados. Através do profeta Jeremias, assim nós lemos: Deus já deixou anunciar, permanecei e olhai, ficais para olhai, procurai pelo caminho antigo, buscai esse bom antigo caminho, é o caminho da salvação, e nesse caminho da salvação nós temos que procurá-lo, temos que encontrá-lo, temos que entrar nele, nós temos que caminhar por ele. E a última parte nesse versículo é muito especialmente importante: e caminhai nele, então encontrareis descanso para as vossas almas. Em evangelizações, eu disse repetidamente, quando nosso Senhor, na cruz do Gólgota, morreu, ele não estava com seus braços cruzados ou colocados no colo, não, estavam estendidas e pregadas na cruz. Ele queria, ou com isso deveria ser dito: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para as vossas almas. Os seus braços ainda hoje estão estendidos, estão abertos para um mundo perdido. Ainda há salvação no Gólgota para todos que de coração podem crer. E isto também nós dissemos repetidamente: Deus, nós podemos crer a Deus, nós podemos confiar nele. Nós estamos convictos que a Santa Escritura, através do Espírito Santo, foi inspirada e que aqui temos a palavra de Deus. Caminhar nesse caminho é o caminho da salvação. Caminhar nele, assim achareis descanso para as vossas almas. Eu creio que cada ser humano que ainda não foi salvo ainda vivenciará que, de repente, vem uma falta de sossego, uma falta de convicção, se ficamos silenciosos pensando o que virá após, o que acontecerá após a morte. Então vem sobre nós um medo, mas graças seja ao nosso Deus, a morte já foi vencida, a culpa já foi paga, o pecado perdoado. O ser humano foi nascido em pecado, mas ele não precisa morrer em pecado. Ele foi redimido. A nossa culpa e pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus. Oh, que nós todos, como aqueles que tornaram crentes, possamos, como fruto daquilo que aconteceu no Gólgota, pudéssemos ser revelados assim, que nós, como resultado do preço que lá foi pago, já aqui, para a glória de Deus, pudéssemos viver e pudéssemos ser, para que cada um de nós fosse uma pregação, uma carta viva, um testemunho do sofrimento, da morte, do perdão, da graça e da salvação, da nova vida com Deus, que nós pudéssemos ser um testemunho vivo de tudo aquilo de tudo aquilo que Deus em Cristo preparou para nós no Gólgota. Eu penso que Deus nos trará esse ponto, que no fim estará uma congregação na qual todas as promessas de Deus serão realidade, como em Cristo encontraram seu cumprimento, assim também na sua congregação encontrarão cumprimento. A morte não pôde segurá-lo, porque estava escrito no Salmo: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação, e nem que a sua alma permaneça no inferno. Satanás, que rege no inferno, infelizmente ainda entre as pessoas, se ele estivesse lá embaixo, então nós não teríamos todas as dificuldades. Mas ele ainda está no campo dos ares, e a partir de ali ele está atuante, influenciando as pessoas. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu, e creio em mim, também nisto a palavra de Deus se cumprirá, que todos os seus inimigos serão colocados por escabelo de seus pés. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele revelará a vitória no fim, e ele terá a maior puxada triunfante de todos os tempos com o seu povo. E nós cremos nele de todo o coração. Deus nos ordenou de ficarmos, permanecemos parados, silenciosos, olhamos ao redor, nós vimos muitos caminhos, muitas direções, e de repente nós ouvimos a voz do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem contra mim encontra a vida, a salvação, plena satisfação. Sem ele, não temos nada. Com ele, nós temos tudo. Muitos caminhos estão aí, mas, graças a Deus, nós encontramos esse caminho único, essa verdade única, essa vida única, o caminho de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus. Disso é que se trata nesses dias. Caminhai nele, assim encontrareis descanso para as vossas almas. Que os nossos pés possam ser colocados no caminho da salvação e da paz, que Deus possa nos fazer pessoas que receberam a sua paz e carregam adiante, pessoas que para sua honra aqui na terra podem valer, sim, que lhe promovem honra através da vida, através da fé, o que quer que Deus nos conceda e como quer ele possa nos usar. Assim, encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus possa nos conceder essa paz que é maior do que toda compreensão humana, pela graça nos conceder. Um compositor canta: se paz com Deus atravessa minha alma, então regozija-se e jubila o meu coração. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, vamos hoje à noite, em oração conjunta, diante do Senhor, clamar por isso, que ele nos conceda novamente essa paz, esse perdão, essa salvação, a graça, que nós hoje possamos tomar da sua plenitude, graça por graça, paz, como uma corrente, assim já o profeta Isaías havia anunciado vida e plena satisfação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aceitar hoje e que Deus possa nos conceder graça e nos ajudar para que possamos vencê-los novamente. Se crer que depois possamos ler o 311, se pudéssemos ainda cantar, que nós então, com corações verdadeiros, pudéssemos cantar: se paz com Deus atravessa minha alma. Também nós, como crentes, tivemos que deixar certas sombras passar por nós, e nós temos que vir novamente ao Senhor e receber a paz de Deus nos nossos corações e essa salvação que Deus nos concedeu, assim novamente e plenamente vivenciar. Plena salvação ensina a nossa Bíblia. Este é o dia da salvação. E aqui está escrito: este é o caminho, o velho caminho, no qual nossos irmãos e nossas irmãs, no princípio, caminharam. O caminho de Deus, o caminho reto do profeta João, o preparador de Jesus Cristo. Dele está escrito: preparai ao Senhor uma vereda, endireitai uma estrada para o nosso Deus. O caminho foi preparado. Nós só precisamos pisar, entrar nele. É o caminho da salvação. Vamos chegar ao Senhor e nós, novamente, ou talvez pela primeira vez, vamos vivenciá-lo. Eu desejo para aqueles que ainda não fizeram essa experiência, mais uma vez, colocar nos seus corações. Tentem, chamem o nome do Senhor. Isso vocês têm que fazer. Através da pregação, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. Nós lhe damos a resposta para aquilo que Ele, através da sua palavra, falou conosco. Qual será a sua resposta? Diga simplesmente: Senhor, aqui estou eu. Eu venho a Ti. Tu abrisse os teus braços, eu desejo ter paz contigo, descanso e paz com Deus. E na minha alma, eu desejo perdão e vida eterna. Deus, a todos que chamarem o nome do Senhor, Ele pela graça concederá. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e cantar: assim como sou, assim deve ser. Assim como sou, assim deve ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos os nossos olhos, ou olhamos para o pó do qual fomos tirados e do qual nós temos que voltar de acordo com o corpo, e nos perguntamos onde estaremos, não em que cemitério nosso corpo será sepultado, isto não tem importância. O ponto principal é que saibamos aonde estaremos. Um compositor pergunta da seguinte forma: onde você estará na eternidade? Esta é a pergunta que nos moveu a todos. Onde eu estarei? Aonde você estará? Com aqueles que se perderam ou com aqueles que foram salvos? O caminho largo é um caminho das massas. Todos caminham sobre ele, desde o nascimento. De repente, nós chegamos a saber de um novo caminho vivo, do caminho da salvação, do caminho estreito que guia para a vida. E fomos colocados diante da decisão se queremos ir no largo caminho da perdição com as massas, como o Senhor em Mateus 7 disse, ou se nós ouvimos o chamado de Deus e seguimos, olhamos ao redor e perguntamos pelo antigo bom caminho que Deus nos preparou no caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Que o Senhor possa falar conosco enquanto cantamos o corinho mais uma vez. E então eu peço, quem quer tomar sua decisão de seguir o Senhor, de servir o Senhor e ter paz, receber paz com Deus e ter descanso na alma, ele possa tomar sua decisão agora. Nós cantamos mais uma vez, assim como sou, tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, eu desejo perguntar se alguém quer consagrar sua vida ao Senhor. Se é assim, levante como sinal brevemente a mão e ponha para baixo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ainda alguém aqui? Alguém ainda? Vocês querem consagrar suas vidas a Deus? Eu creio que isso foi. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração que tu ainda chamas, que ainda há pessoas que refletem interiormente, que vêm, que estão no caminho largo, que leva à perdição. Fiel Senhor, então eles olham ao redor e de repente eles veem a ti o crucificado. Eles veem um novo caminho, um caminho vivo, o caminho de Deus. Fiel Senhor, nós pedimos juntos por todos que levantaram as suas mãos. Fiel Deus, tu os tocaste, tu os chamaste, e uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. Fiel Senhor, nós te pedimos agora juntos que possam encontrar o teu caminho, encontrar a ti, que possam entrar nesse caminho que significa caminhar com Deus, fiel Senhor, que possa agora acontecer no teu maravilhoso nome e que possam encontrar paz e descanso em suas almas. Fiel Deus, ainda é o tempo da graça, ainda tu estás chamando as pessoas, mas em breve a porta se fechará e a graça terá acabado. E a porta estará fechada, e então as pessoas virão e baterão, mas não será mais aberto. Senhor, nós te agradecemos a ti por tua preciosa palavra, por tua graça, pela salvação, pelo perdão, pela nova vida eterna. Tem misericórdia de todos que tomaram suas decisões. Chama os últimos para fora, para que o número esteja completo e tu possas retornar. Fiel Deus, e que tu possa a nós também preencher com nova alegria, com nova paz, com nova felicidade, nos atravessar, Senhor. Retira tudo o que impede a relação, o que entristeceu a relação contigo, fiel Deus. Abra como o sol da justiça, com cura, debaixo das tuas asas, Senhor. Nós cremos em uma plena salvação que nos foi participada a ti, ao Deus vivo. Nós agradecemos por nossos irmãos e irmãs que foram adicionados novos, Senhor. Cumpras tu uma obra completa neles, através da tua palavra, através do teu sangue e através do teu Espírito Santo. Nós os consagramos a ti e à tua graça, no santo nome de Jesus. Amém. Nós permanecemos ainda breve em oração. Talvez alguns que têm pedidos especiais, pedidos de oração. Se for assim, então elevem brevemente a mão. Sim, alguns aí, sim, são pedidos de oração. Vamos orar. Antes de orarmos, vamos cantar o corinho. Somente crê, somente crê. Recebam na fé. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Fiel Senhor, juntos nós te agradecemos de todo o coração que tu mantens a tua promessa e estás presente onde pessoas no teu nome estão reunidas. E mesmo que for o menor número, assim tu estarias presente, porque tu o disseste. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti, tu estás presente, tu caminhas por nossas fileiras, tu salvas, tu curas, tu libertas, tu abençoas, fiel Deus. Tu viste as mãos levantadas, tu conheces as aflições, tu sabes pelos problemas, Senhor. Nós pedimos juntos, confirme a tua palavra, glorifique o teu nome, ouça os pedidos e o clamor dos nossos irmãos e irmãs. Concede a eles aquilo que pediram, que possa lhe ser concedido, está preparado para eles desde o Gólgota, está consumado. Fiel Senhor, nós aceitamos na fé e agradecemos a ti por isso, no nome Santo de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Deixa teu Espírito cair sobre todos nós. Como em Jerusalém, no cenáculo, o mesmo fogo envia do céu para baixo, para nós, nesse tempo cheio de preocupação e sofrimento, o mesmo fogo envia do céu para baixo, para nós, nesse tempo cheio de preocupação e sofrimento. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós. Assim como uma vez caiu na casa de Cornélio. Ó, batiza-nos a todos com esse santo fogo e tira dos corações todo o temor. Ó, batiza-nos a todos com o santo fogo e dos corações tira todo o temor. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós. Assim como naquela época as multidões se voltaram a ti. Que o poder do Espírito atue no nosso meio e nos concede o Evangelho da vida. Deixa o poder do Espírito atuar, agir no nosso meio e nos concede o Evangelho da vida. Deixa o teu Espírito cair sobre todos nós, como naquela época aconteceram muitos sinais e milagres. Nós esperamos aqui, em oração, no Salão da Promessa. Venha em breve e nos deixa receber o teu poder. Nós esperamos aqui, em oração, no Salão da Promessa. Venha em breve e deixa-nos receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão dormindo. Há somente a uma pedra de distância. Venha de novo a nós, como tu fazias no passado, e coloca sobre nós a mão perfurada. Vem a nós como tu fazias no passado e coloca sobre nós a mão perfurada